queridos irmãos e irmãs aqui presentes, a vocês que participam conosco pelas ondas da nossa querida Rádio América. Estamos celebrando a primeira sexta-feira do mês de julho, dentro da 13ª semana do tempo comum. A mesa da palavra, ela traz para nós hoje a continuidade da reflexão do livro do Gênesis, o Salmo 105 e o Evangelho que acabamos de ouvir de São Mateus. Poderemos nos perguntar o que traz para nós nesta manhã, nesse dia, para a nossa reflexão, a nossa leitura orante. Penso que a missão e o seguimento são dois temas que estão profundamente ligados e presentes na mesa da palavra de hoje e que devem estar presentes também na nossa leitura orante, ou seja, seguimento e missão. Eles estão profundamente ligados de tal forma que não é possível separá-los. Você não pode separar a missão do seguimento e o seguimento da missão, porque ambos levam cada um de nós a fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, vem então a disposição interna nossa de segui-lo. E seguir Jesus significa ser coerente com os seus ensinamentos. Esse aqui está um grande problema que vivemos nos dias de hoje, essa coerência no seguimento de Jesus de Nazaré. Muitas pessoas, irmãos e irmãs nossas, se acham no direito de dizer qual é o seguimento de Jesus. Quais são os seus projetos? A partir de si mesmo e não a partir de Deus e de Jesus. As leituras da mesa da palavra de hoje nos coloca diante dessa situação, dessa reflexão, tanto da primeira leitura quanto do Evangelho. Vejamos. A primeira leitura é uma continuidade do livro do Gênesis, que estamos acompanhando passo a passo os passos de Abraão e a missão que Deus lhe confiou. E é uma árdua missão que a gente vê que vem com grandes desafios. A leitura de ontem, por exemplo, é quase que um escândalo para nós levar o seu filho para o sacrifício. Abraão passou por grandes desafios, porém, sempre manteve a fidelidade a Deus, seguindo conforme lhe foi orientado. O texto de hoje traz dois temas distintos que se complementam, se ajuntam. Um deles, a morte de Sara e a escolha da esposa para o filho de Isaac. Essa escolha da filha de Isaac para se casar com Isaac é a vida que se renova e se perpetua, seguindo o caminho indicado por Deus, conforme a promessa que lhe foi feita de ter uma grande descendência. Vejam, Sara é sepultada e diante da morte da esposa, Abraão pensa na sua própria morte também. Aqui é muito interessante, todas as vezes, faço um parênteses, que a gente visita um falecido, alguém que faleceu e morreu. a gente sempre é questionado no fundo do nosso ser sobre a nossa própria morte. Vê que sua missão também está chegando ao fim, disse Abraão. Embora tivesse tido longos anos, ele não seria eterno. Eternos seriam apenas seus exemplos, exemplos de fé, de fidelidade a Deus. Ciente disso, Abraão procura preparar o seu túmulo e dá indicação ao seu servo para escolher também a esposa para o seu filho Isaac. Abraão quer que a continuidade da sua geração e faz uma recomendação que a esposa seja do seu povo e não uma mulher cananeia como as que viviam ao seu redor. O pedido de Abraão é acatado e o servo trouxe da sua terra Rebeca, que se tornaria a esposa de Isaac, confirmando assim o plano de Deus. Desse modo, a missão de Abraão vai se concretizando e a promessa de Deus vai se realizando no dia a dia, na perpetuação da história. Deus é fiel à sua promessa e ela se perpetua na história no meio de seu filho Jesus, que chama discípulos, que chama missionários para dar continuidade ao seu projeto de vida. Se Abraão quis escolher aquela que daria continuidade junto com o seu filho e a sua descendência, Jesus escolhe aqueles que darão continuidade, serão os continuadores da sua missão. Somos nós hoje, 2023, a igreja aqui presente, a igreja aqui agora. Jesus, no Evangelho, veja que coisa bonita, chama Mateus, o cobrador de impostos, para segui-lo. O chamado de Mateus significa a escolha da opção preferencial pelos excluídos. O reino de Deus é construído a partir dos excluídos. E com os excluídos, mostra também, vem também o segmento de Mateus. Jesus vai à casa de Mateus e faz refeição com ele. Aí tem todo esse simbologismo. Fazer refeição com alguém significa entrar na vida da pessoa, sentar na mesma mesa, dialogar, conversar, significa comunhão. Jesus não comunga da vida que Mateus levava, mas é interessante, e essa vida é a pecadora, mas Jesus possibilita que Mateus comungue da vida de Jesus. Mateus faz comunhão com Jesus nessa refeição, e a partir de então a vida de Mateus se configurou, se transforma de cobrador de impostos, ele passa a ser discípulo de Jesus. É essa missão que Jesus dá a todo aquele que vai encontrando com ele, de transformar a sua vida para algo melhor. E isso acontece ainda, perdão de falar assim, quantas e quantas vezes, se a gente vê um irmão, uma irmã, conversando ou dialogando, uma pessoa de má fé, lá vem os pensamentos maus, a maldição, as fofocas e tantas outras coisas. E quantas vezes a gente salva uma pessoa pelo acolhimento, pela acolhida do encontro em certos momentos da sua vida? Sabe a comparação a de Jesus ao dizer que quem tem saúde não precisa de médicos? Jesus é o médico das almas. Quando a alma está doente pelo pecado, pelos desvios do caminho, ele vem e cura, quer tirar esse irmão e essa irmã, devolvendo-lhe a vida. Não teria sentido ser cristãos, ser católico, ser seguidor de Jesus de Nazaré, se a gente vai privilegiar apenas aqueles que estão conosco, já trilhando o caminho de Deus. É preciso ir ao encontro dos afastados, dos que se desviaram do caminho, dos excluídos, como fez Jesus hoje com Mateus. Queridos irmãos, que a nossa vida, o nosso seguimento a Jesus de Nazaré, possa ser um convite para que o irmão e a irmã que está afastado em outros caminhos que não levam a lugar nenhum, possa ver em nós a vontade de seguir Jesus de Nazaré. É esse caminho que eu quero, é esse caminho que eu procuro. Triste é quando alguém vem procurar, bate a porta da nossa igreja e a gente vai dizendo: isso não pode, aquilo não pode, pode ir embora. Esse não é discípulo, esse não está no seguimento de Jesus de Nazaré. Que a liturgia de hoje, que o Sagrado Coração de Jesus toque em cada um de nós com essa expressão: o sangue que Jesus derramou por mim na cruz, ele derramou também por aquele irmão, por aquela irmã que está afastado e muitas vezes perdido no caminho. Que cada um possa ser esse exemplo, essa ajuda, e trazer de volta este irmão e essa irmã. Assim seja. Amém.